Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa terça-feira pós-rodada do Brasileirão. E, Pedrão, ó, eu acho que, diferentemente de você, essa rodada pra mim foi tipo assim, ó, ufa, dando um respiro a mais, semana inteira pra trabalhar aí, todos os times aí, né, semana de jogos de seleção, né, as raras semanas livres do calendário brasileiro, jogo só no próximo fim de semana, enfim, a gente fica na expectativa, né, porque na próxima semana tem a rodada aí, pelo menos para mim, São Paulo, na rodada que antecede a final da Sul-Americana. Enfim, dito tudo isso e um pouco mais, seja bem-vindo, Pedrão.
Cara, muito obrigado. Vou falar aqui que hoje se poderia gravar com o Yuri, né? Eu acho que ele teria muito mais a agregar do que eu. cara, o Santos acabou o campeonato, né? Tá tudo bem, acabou. Mas já deveria ter acabado na rodada passada, pra gente não passar pelo que passou ontem.
Pois é, a gente vai falar sobre isso, apesar de que, assim, Pedrão, a minha impressão no geral é que não foi um jogo tão ruim assim também, né? Tem pontos positivos, e a gente vai falar aquela mesma coisa que a gente vem falando aqui semana a semana sobre a extrema competência do Palmeiras, né? Mas antes da gente entrar na pauta aí, né, Pedrão, e falar tudo que rolou nessa rodada do Brasileirão, eu queria convidar aqui você que tá ouvindo agora a seguir a gente lá no Instagram, @sansãopodcast, meu, segue a gente lá, a gente manda lá os postinhos, né, posta lá nos stories novos episódios, quando e quando a gente solta lá no feed algum post diferente, e também se você quiser mandar um e-mail com uma sugestão, uma notícia, um xingamento, qualquer coisa, manda pra onde, Pedrão?
sansãopodcast@gmail.com. Ó, dessa vez eu acertei, hein?
Dessa vez acertou, lembrando também que a gente tá lá com um grupinho no Telegram, que a gente fica aí na expectativa, né, Pedrão, de quando vai entrar a primeira pessoa, até porque o Pedro mesmo, que é o fundador, ainda não entrou no grupo do Telegram, mas tá.
Cara,
aqui na descrição.
Eu ia te pedir agora pra você mandar, porque eu acabei de baixar o Telegram, tava sem memória, juro pra você.
Todos os links estão aqui na descrição do episódio, dá um pulo lá, fortalece a gente para o podcast crescer cada vez mais. Bom, Pedrão, rodada cheia, tiveram uns resultados interessantes, mas eu acho que a gente vai, obviamente, como a gente sempre faz, né, por ordem cronológica, e a gente pode começar por Avaí 1, Atlético Mineiro 0. Atlético Mineiro vai de mal a pior, né, cara?
Aquela vaguinha na Libertadores só tá garantida por causa de um possível G9, né?
Olha, eu vou te falar, do jeito que o Atlético tá jogando, né? Eu venho aqui semana a semana falar, não, pô, é muito difícil o Atlético Mineiro perder, né, essa vaga, mas hoje o Goiás tá 3 pontos só atrás do Atlético Mineiro. Então, sempre vale destacar isso aí, porque, por exemplo, o São Paulo vai jogar a Sul-Americana, né? E depois é 10 rodadas totalmente focado no brasileiro, né? São Paulo, a gente sabe que é um forte concorrente aí, porque é um time que tá apresentando um bom futebol, apesar de não tá conseguindo os resultados, né? O próprio América Mineiro, que a gente vai falar aqui pra frente, que tá sendo extremamente competente também, pode até beliscar alguma... Enfim, cara, eu, assim, ainda acho difícil, mas o Atlético Mineiro tá se esforçando aí, rodada a rodada, pra conseguir, né, perder essa vaga pra Libertadores, né, que seria uma catástrofe monumental.
Principalmente pra um time com um elenco caro, né?
Sim.
E a gente tá falando, pô, de um Goiás do Jair Ventura, cara. Se o Goiás do Jair Ventura classificar, ou até mesmo o Botafogo lá no finalzinho conseguir, imagina que loucura.
Pois é. Quem era o técnico do Avaí que ganhou do Atlético Mineiro, Pedrão? Fala pra mim.
É o Jorginho, não é?
Não, o técnico do Avaí que ganhou do Atlético Mineiro. Fala pra mim quem é. Eu vou te dar tempo pra você pesquisar e você descobrir quem é.
É o Barroca?
Não.
Ih, caramba.
Uma hora você vai acertar, cara, vamos lá. Seu coração, ele vai bater mais forte quando você ver. Por isso que eu quero que você pesquise.
Não, porque se o meu coração... não.
Achou aí, né? Fala aí, calma, pra nossa audiência.
Putz, verdade, ele foi contratado pelo Avaí, pode falar, tem essa, né?
Primeiro jogo do Lisca, já, pau, já brocou o Atlético Mineiro. E vai que vai, enfim, com o gol do Bissoli. Bissoli que, cara, é um jogador que quando em quando aí tá lançando uns golzinhos dele aí, perdido no meio do Brasileirão, né, cara? Um bom atacante aí, 13 gols no Brasileirão, cara. Tá na vice-artilharia, tem mais gols que o Caleri, por exemplo. A gente fala muito do Pedro Raul aqui, mas eu acho que o Bissoli é um jogador pra ficar de olho, cara.
Bissoli que, pô, cara, você acabou descrevendo o Pedro Raul, né? O cara que foi fazendo golzinho ali, golzinho aqui, quando foi ver, era artilheiro.
Pois é. Pois é.
Pô, cara, agora eu fiquei até triste sabendo que é o Lisca o técnico dos caras. Tinha até esquecido que ele já tinha sido anunciado pelo Avaí. Deve estar tristão com a situação do Santos.
Com certeza, né? Aquela fotinho do Daniel Alves lá, né? Que pena. O Lisca nesse momento. Pois bem, é isso. Eu acho que pro Atlético Mineiro, cara, abre o olho, porque tá alguma coisa tensa tá rolando, né? Ali a gente ainda não sabe o que é. A gente cansa de falar o quanto o Atlético Mineiro é dependente de fazer boas campanhas, né, Pedrão? Por questão orçamentária e tudo mais, enfim. Acho que o pessoal lá de Minas tá preocupado, tá vendo um tsunami chegando assim, sabe?
E o pior, cara, a torcida não tá mais comprando o Cuca. A torcida tá naquela sombra do Sampaoli, cara. Então isso pode ferrar bastante os planos do Atlético.
E geralmente o Cuca, né, a gente fala aqui que começa trabalhos assim de formas ruins, né? Ele geralmente os começos de trabalho dele são ruins, mas já deu essa cota já de começo de trabalho, principalmente porque ele tá tendo a semana inteira para trabalhar, né? Então fica complicado pro tamanho do elenco. É um time que já tinha um grande elenco, né? Foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. É isso? É isso?
E não é nem como se ele não conhecesse esses jogadores, né? E sim, é isso, ele ganhou as duas competições.
Isso, aí reforçou, trouxe jo outros jogadores bons, deixou o elenco mais, né, mais homogêneo e, enfim, não sei dizer bem o que tá rolando pros lados de lá, né? Não sei se os jogadores já também estão num ritmo meio fim de festa, né, Pedro? Aquela coisa que a gente fala aqui do Botafogo e do Bragantino, né, toda semana, mas tá meio estranho, né?
É, diferente do Bragantino e do Botafogo, a gente pode falar que o Atlético Mineiro não pode ficar fora de uma Libertadores.
Não, não tem nem como. Seria catástrofe total. Abre o olho aí a torcida do Galo, porque o Galo tá indo num caminho administrativamente não muito legal e eu acho que não seria muito legal assim, né, Pedrão? O Cruzeiro subir do jeito que tá subindo, né? Inclusive, acho que esse fim de semana, se ganhar, sobe, já meio que consolida, né, o acesso à Série A, que inclusive seria, né, gigante pro Cruzeiro, com tanta antecedência conseguir se classificar. E seria ótimo para eles começarem a se preparar, né? Já para o próximo ano ali de Série A e tudo mais. Enfim, e seria péssimo para o Galo ver o Cruzeiro subir e aí, de repente, no outro ano cair, né? Ou ter algum problema de ter que ficar competindo na parte de baixo da tabela.
É, cara, tem que ver os próximos passos da diretoria do Atlético, né, cara? Já demitiu o Turco, vamos ver aí. Eu acho que às vezes o problema nem era o cara, né?
Cara, é isso. Tipo. E ainda falo, né, Pedrão? O Turco saiu, deixou o Galo na segunda colocação do campeonato, né? Pô, perdeu pro Palmeiras lá. Ok, a gente sempre, né, discute essas paradas assim, mas o problema às vezes não é igual eu sempre falo, né? A primeira parada que a gente recorre é jogadores, técnico. De repente o problema não é só esse, né? Não tô descartando, mas acho que de repente vale uma análise mais a fundo aí em relação ao Atlético Mineiro, até porque é um time que tava em baixa, né, entre aspas, veio ali um mecenas, injetou uma grana e de repente o time ficou muito em alta e a gente sabe que quando um time de uma hora para outra tem alta, o que aparece de urubu perto, né, Pedrão, querendo sugar do sucesso do time, é de baseada, né?
Não, e eu já vi muita gente querendo comparar o Atlético Mineiro com o Flamengo pós Jorge Jesus. Cara, não é a mesma coisa porque o Flamengo, um ano após o Jorge Jesus, ainda ganhou um campeonato brasileiro, sabe? Então,
É,
tipo, não é a mesma coisa.
sim.
O
Não,
fracasso do Flamengo foi ter ganhado um brasileiro, só isso, né? Tipo.
e vale dizer que o rolê do Flamengo é porque a galera ficou meio noiada, assim, ficou meio fora da realidade, porque até, assim, o campeonato após, né, que é o campeonato do Domenech e do Rogério Ceni, não é como se o time não jogasse nada também, né, porque os caras estavam completamente tomados ali pelo espírito do Jorge Jesus, né, então ficou uma parada meio desproporcional, mas o time jogava bem, o que não é o caso desse Galo, né, que tá tendo problemas e não tá fazendo boas partidas.
Nem com o Jorge Jesus aquele Flamengo começou a temporada bem.
Sim, então.
Tipo, mas enfim, é isso, né, do Galo.
É, cara, e aí eu acho que a gente pode pular pra coisa que mais me espantou nessa rodada, Pedrão, que eu fiquei embasbacado, que foi o Botafogo ganhando em casa. Essa é uma novidade, assim, que a gente viu pouquíssimo, né? Enfim, o Botafogo ganhou de 2-0 aí do Coxa, né? Que o Coxa conta com a minha ligeira torcida para se manter aí na Série A, né? Tá se esforçando para cair de novo. Mas enfim, o Botafogo foi lá, meteu 2 gols, né? Enfim, gol do Vitor Cuesta e do Tiquinho Soares, inclusive, ótimo nome de jogador. 2-0, meio de tabela, Botafogo segue firme aí para tentar se consolidar numa posição confortável para não se preocupar com o rebaixamento, né?
Bom, cara, o Coxa que vai cair veio e vai ver o Atlético Paranaense sendo vice da Libertadores. Só para lembrar isso.
É verdade, tem
e,
isso.
Cara, a torcida do Coritiba não tem como, né? Os caras gostam de uma confusãozinha, então... Torcida de Série B, cara. Ih, polêmica, hein?
O cara lançou essa
de graça,
ao vivaço
não precisava,
no podcast.
Mas eu lancei. De graça, mas eu lancei. Mas, cara, é isso. O Botafogo, a gente não pode elogiar aqui, mas também não vai criticar, né? É o time que acabou o campeonato.
É, exatamente. Cara, é isso, assim. Eu confesso que eu não tô assistindo os jogos do Botafogo. Eu preciso até... dedicar, pelo menos vou tentar aí, né, Pedrão, nos próximos meses aí, nessa reta final de Brasileirão, tentar assistir mais os jogos do Botafogo, porque eu acredito que talvez esse time esteja dando sinais de evolução, né, aqueles sinais que a gente tanto cobra e tal, principalmente para a próxima temporada. É muito mais difícil aqui no cenário brasileiro a gente enxergar o futebol dessa forma, é uma coisa muito mais natural no futebol europeu, né. Mas enfim, vamos ver, fico na torcida aí, enfim, Botafogo 34 pontos, encostou ali no Santos, né, inclusive a gente tá com uma zona média ali, inclusive abrindo com o próprio Botafogo, né, de 34 pontos, então a gente tem o 10º Botafogo, 11º Santos, 12º Bragantino, 13º São Paulo, todos os quatro com 34 pontos ali, né, questão de critério de desempates ali que separam eles, uma briga interessante nesse meio de tabela, né, e todos os quatro estão só 3 pontos atrás do Goiás aí, que é o 9º colocado, né?
É, cara, tá tudo embolado ali, mas, assim, eu acho que essa é a região dos caras que terminou o campeonato, sabe? Tipo, eu acho que o que mais tá na briga aí é o Goiás, e o resto, tipo, do Botafogo até o Fortaleza ali, já meio que acabou, né, cara? Já tá pensando no ano que vem.
Sim, sim.
O resto ali tá brigando pra não cair... E é isso pra mim, cara. Eu acho que não tem muito mais o que disputar.
O Goiás, inclusive, né, Pedrão, que empatou aí 1-1 com o Bragantino, né? Saiu atrás no placar, buscou o empate. Pedro Raul, inclusive, sofreu do mesmo mal que o Neymar aí, né? Fez a comemoração que ele tradicionalmente tem feito. Tomou cartão amarelo, tá suspenso do próximo jogo. Pedro Raul, assim, a gente acabou de falar dele, né? Mais um gol pra conta do homem aí, que não para de fazer gol, bicho.
Não, e não pode mais comemorar, né, cara? Aparentemente... Futebol não pode mais fazer isso.
Eu assim, eu acho muito engraçado que é o seguinte, a gente tem a parada da torcida única, né, que a gente já criticou aqui um monte de vez, né, e tal, e com esse rolê da torcida única, de repente, quando você for jogar fora de casa, você realmente não vai poder comemorar, porque se você comemorar, você vai tomar amarelo, porque estão falando que você tá provocando a torcida, aí fica difícil, né?
É, cara, é foda, né? Tipo, é tipo o Ganso lá na Vila fazendo a comemoraçãozinha dele lá pra torcida do Fluminense, todo mundo falando que ele provocou. Cara, e outra?
E ainda que se...
Provocação faz parte do futebol, a torcida provoca o jogador provoca a torcida, faz parte do espetáculo, pô.
Era isso que eu ia falar, porque assim, cara, tipo, paciência, a não ser... se o cara não fizer nenhum gesto, ou alguma coisa que seja, enfim, crime, né, que eu não preciso nem citar aqui quais são, pô, deixa o cara provocar, velho, e daí, mano, a torcida fica enlouquecida, mas isso que faz o futebol ser legal, né, pô, o Gabigol foi lá no Morumbi lá, né, marcou gol, imitou o Reinaldo lá, pô, é isso, faz parte do futebol, gente, aí quando São Paulo, enfim, for lá, fizer gol, provoca, e isso faz o futebol ser legal, né, cara.
É que o São Paulo ir lá e fazer gol vai ser meio difícil, mas tudo bem. A gente releva essa parte. O discurso foi bom.
É, cara, é isso que importa. É isso que importa. Enfim, no mais, assim, serviu aí pra tirar um pouco da diferença do Goiás, né, Pedrão, em relação a esses quatro times que a gente acabou de falar, né? A diferença aí desceu pra 3 pontos, né? Enfim, o Goiás que tá tranquilo, né? Acho que tá bem tranquilo em relação a cair, acho que já espantou qualquer chance que tinha de cair, tá com uma posição bem confortável que se alguém vacilar, ele pega ali uma vaguinha de pré-libertadores e também se perder uns joguinhos aí, o máximo que vai ficar ali pegar uma Sul-Americana tranquilamente.
É, cara, o Goiás tá mais ou menos, né, porque por mais que o Goiás esteja... indo lá pra cima enquanto os times estão fincando o caminho, tipo, no caminho, por exemplo, Santos, Botafogo travou, sabe? O Goiás está conseguindo subir um pouquinho, mas a gente não pode esquecer uma coisa: o técnico deles é o Jair Ventura, então
Grande
é
Jair
sempre com o
Adventure.
pé atrás.
O nosso técnico 4x4, né? O Jair Adventure, assim, seguindo padrão de carros aí que são criados com alcunha de Adventure, porque são carros feitos para estradas de barro. Fato aleatório aqui, né, Pedrão? Enfim, dado tudo isso, tô muito curioso para ver onde o Pedro Raul vai brotar ano que vem, cara. Eu vou te dizer, eu posso fazer meu palpite? Botafogo, hein? Pedro Raul no Botafogo ano que vem.
Cara, eu não tinha pensado no Botafogo, mas agora olhando é a melhor opção mesmo.
Eu acho que ele pode ir pro Botafogo e assim, o Botafogo de repente aí conseguindo, sei lá, uma nona colocação aí, uma Sul-Americana e tudo mais, eu acho que o Botafogo consegue reforçar ainda mais o seu time, né? E ele tem tudo para ser tipo o principal cara de uma Sul-Americana, assim, sabe?
É, e também tem o Inter que gosta de um centroavante bom, né, cara? Não
É
achou ainda.
verdade, é verdade. Tem o
Pode
Inter.
ser que vá atrás.
Sim,
O
sim.
próprio Cruzeiro, né? Pode ir
É,
atrás
sim,
também.
tem os times que vão subir, né? Tem o Cruzeiro, tem o Bahia também, que tá muito bem encaminhado, e enfim, os outros eu não vou falar porque tá todo mundo ali na loucura, né? O
Cacavasco.
Vasco, o Grêmio, tá, os caras tão meio na loucura ali, né?
Ah, não, mas o Papai Renato Gaúcho voltou.
Mas eu acho que mesmo os times que eventualmente possam subir, como é o caso do Cruzeiro aí e tal, Bahia, eu acho que numa concorrência com o Botafogo, eu acho que o Botafogo tem mais bala para pagar um pouquinho mais caro no Pedro Raul, sabe?
Ah, cara, o Botafogo eu acho um time interessante, até mesmo internacional, como eu falei, que é um time que gosta de centroavantes, né, cara? Um time que sempre tem bons centroavantes e por enquanto não tá tendo. Então acho que o Pedro Raul encaixaria legal nesse Inter.
É, a gente falou aqui do Tiquinho Soares, né? Confesso que eu não sei se é garoto, enfim. Mas eu acho que o time do Botafogo ainda tem algumas posições que falta aquele jogador que carrega, né? Por exemplo, na zaga você tem o Vitor Cuesta, um zagueiro de nome, né? De história e tal. De repente você trazendo um cara como o Pedro Raul depois de uma grande temporada, ele tem tudo para ser o principal nome do time no ataque, né? Então eu acho que esse deve ser mais ou menos um pouco a sina do Botafogo no próximo mercado, assim, sabe? Contratar três, no máximo quatro jogadores ali, tipo, chutando muito alto, mas já jogadores de um calibre um pouco maior.
Cara, inclusive eu vou fazer a petição aqui pro Igor Gomes e pro Botafogo.
Para com isso,
Já
cara.
era
Deixa o
pedido
cara
deles.
quieto lá, velho. Que
Não,
inferno.
cara, a torcida de São Paulo é muito ingrata com ele.
Isso
Deixa
é
ele ser
verdade.
feliz.
Isso é verdade. Eu
Vai pro fogão.
me vejo obrigado a concordar com o senhor, mas deixa o cara quieto, pô. Tomara que ele consiga renovar e ele tenha tempo para superar aí, que a torcida pare de encher o saco dele, mano. Porque é
O
muito
Igor
bom
Gomes é o
jogador.
substituto do James Rodríguez no Botafogo.
Pois bem, você falou de Igor Gomes, Pedrão. Então vamos falar de Ceará e São Paulo, né? O São Paulo foi lá para Fortaleza, né? Jogar contra o Ceará, 2-0 no placar, com duas expulsões do Ceará. E aí, Pedrão, a pergunta que eu te faço é o seguinte: o juiz deu um pênalti, certo? Deu um pênalti pro São Paulo no, ali na parte final do primeiro tempo. O VAR pediu para segurar, né? O VAR chama o árbitro para ir até a cabine ver o lance. Só que aí que eu te pergunto, Pedrão, se o VAR já tinha visto que a falta tinha sido feita, né, fora da área, por que que ele precisou chamar o árbitro, para o árbitro parar o jogo lá por 5, 6 minutos, para ele ir até a cabine do VAR ver que a falta foi fora da área, sendo que o cara que tá no VAR já viu que foi fora da área? Não era muito mais fácil ele falar: mano, a falta foi fora da área e ponto.
Não, cara, eles tentaram achar algo, né? Os caras, na verdade, tentou achar.
Em que
Porque,
sentido?
tipo, não, o pênalti, o juiz, ele anulou, não foi?
Não, não. Tipo assim, ia ser um pênalti pro São Paulo, né? E aí entendeu que a falta foi fora da área, né? Aí expulsou o jogador do Ceará, né? Aí, na minha opinião, corretamente, inclusive eu teria até expulsado mesmo se tivesse sido pênalti, né? Porque era uma chance clara de gol, né? Ele tava de frente pro goleiro e tudo mais. Mas enfim, ele cancela o pênalti, né, e dá o cartão vermelho pro jogador do Ceará. Então, assim, para mim é muito tranquilo. Pô, se tem o um entendimento do VAR, ele olhou e falou: a falta foi fora da área, por que ele precisou fazer o juiz ir lá olhar no VAR se foi ou não foi fora da área?
Ah, não, assim, cara, eu acho que, tipo, ele Tentou dar uma outra opinião, só que aqui no Brasil a gente sabe que isso não funciona, né, cara? Porque tem que prevalecer a versão do campo. Até porque não tem como ter uma imagem conclusiva, cara. E realmente não teve, né?
É, assim, eu confesso que eu não tenho entendimento de arbitragem para saber, para dizer, né, para precisar para você se a falta, né, o contato faltoso aconteceu no, porque assim, a falta é igual, muito parecido com a falta do Éder, né, na semana passada contra o Corinthians, assim, é uma falta que começa fora da área e termina dentro da área. Eu não sei precisar você qual que é o contato faltoso e onde ele acontece, mas assim, imagino que, e espero, né, tenho boa fé de que o árbitro e o cara do VAR sabem. Então assim, se o cara do VAR viu e falou, pô, é fora da área, ele podia simplesmente ter virado pro juiz e falado, cara, foi fora da área, a gente sugere a expulsão do zagueiro, e é isso, e ele não precisaria nem ir no VAR, mas não foi isso que aconteceu. Ele precisou ir lá olhar que a foto foi fora da área e tudo mais, enfim. É isso, né? Inclusive, a
Cara,
arbitragem bem ruim do jogo.
o complicado é que uma semana antes teve aquela treta lá do Gil com o São Paulo, né?
É, então, o que eu
Por causa da
falei,
falta.
o pênalti do Éder, né? É bem no mesmo. É quase que o mesmo cenário, né? A foto começa fora da área e termina dentro, né?
Não, mas então, tipo, pra ambas as faltas seguiu o mesmo critério. Isso pelo menos acertaram, né?
É, sim.
O problema é que só perdeu tempo.
É, exatamente. É esse o ponto, assim. Igual eu falei, eu não consigo precisar e falar para você, não, Pedrão, o contato faltoso foi fora da área, ou o contato faltoso foi dentro da área. Mas eu espero e tenho fé de que o árbitro e o cara do VAR sabem, né?
Bom, cara, pelo meu entendimento, pelo menos, eu acho que o primeiro contato é o que permanece, que é o primeiro contato que é onde tem a primeira falta. E realmente foi fora da área,
Sim,
ao meu ver.
foi bem fora da área, inclusive, né? Não foi nem tipo perto da linha, que a falta termina dentro da área.
Mas
Mas
realmente,
enfim.
eu concordo com você no quesito de, por exemplo, ele deu a falta, o VAR vai lá e chama ele pra ver, sendo que ele já tinha decidido.
É, exato, entendeu? Aí tipo, perdeu 6 minutos de jogo, que é uma coisa que é clara, entendeu? Ah, foi fora da área, beleza. Então, ó, o VAR, ele pelo menos tem autonomia de falar, meu, foi fora da área. Cartão, a falta existiu, foi fora da área, então você entende aí, você aplicou o amarelo pro jogador, né? Imagino que o VAR fala, ó, eu aconselho dar o vermelho. Não precisaria ir lá no vídeo ver, né? Enfim, é o meu ponto de vista, pelo menos.
Cara, mas a verdade seja dita, o São Paulo tá fazendo bons jogos com esse elenco, né, cara? Esse elenco mais secundário, digamos assim, apesar do queridinho do Ceni, Igor Gomes ir lá e dar assistência no final,
Mas o São Paulo até que
tá
entrou
indo
com o
bem,
time.
né,
O São
cara?
Paulo entrou com o time. Assim, uma coisa que vale destacar: o São Paulo entrou com o time titular, precisava dos 3 pontos, né, Pedrão? Hoje, agora fica numa situação bem mais confortável, né? Entrou com o time titular. Alguns jogadores ali na volta do segundo tempo, o Rogério já mexe e troca alguns jogadores, aí fica um time um pouco mais misto, né? Mas a gente já falou aqui sobre a questão do revezamento, né? E das trocas, né? Dos jogadores por parte do Rogério Ceni, e parece que o time tá meio em unidade jogando da mesma forma, né? Cada vez mais.
Não, e é muito importante ter esse elenco cheio, né, cara? A gente pode falar aqui do Bustos, né, cara, que entrou e fez o gol.
Sim, pois é. E, inclusive, esse segundo gol, né? Primeiro gol do Caleri, inclusive, a gente tem que destacar, né? Acabou aí, o Caleri tava alguns jogos sem marcar gols, né? Marcou, no final do primeiro tempo ali. Gol de cabeça, muito bom para ele. Inclusive, é bom que ele marcou esse gol agora, né? E muito próximo aí da final da Sul-Americana, vai um pouco mais leve, né? Para final, sem aquela parada de querer fazer o gol, né? São Paulo, vale dizer, ainda enfrenta aí no fim de semana o Avaí, né? Antes de ir para a final da Sul-Americana. Mas de qualquer forma, né, Pedrão, já dá um mega respiro, assim, né? E destacar também o segundo gol, né? Porque o segundo gol teve um puta lançamento do Marcos Guilherme, numa visão de jogo
Ah,
impressionante.
verdade.
Tem um puta toque de primeira, né, do Igor Gomes, meio de voleio pro meio da área, e uma finalização muito segura, né? Firme do Bustos. Uma baita jogada, uma linda jogada de um time de. Que propõe a construção de jogo, né? A partir de triangulação. Tem bem a cara do Rogério Ceni esse tipo de gol.
É, cara, e o Ceará, por parte do Ceará, até tentou jogar, né? Mas as poucas chances que teve não conseguiu aproveitar. É, quem que tava no gol? Era o Diego ou Ou o Jandrei Urgente?
O do São Paulo, o Felipe
É.
Alves.
É, Felipe Alves.
Os
Isso,
dois têm
cara, o
se
Felipe Alves,
revezado, né?
ele
Os dois
errou um
têm se
passe, né?
revezado aí no gol do São Paulo.
O Felipe Alves que errou um passe loucura, né, pro Ceará ali.
Ah,
O
mas
cara não aproveitou.
se não tiver isso aí, né, mano? Não é São Paulo, né? Essa é a realidade. Mas enfim,
Mas enfim, é isso, cara.
vale dizer também que o Ceará teve outro jogador expulso, né, Pedrão? Já na parte final ali do segundo tempo. Então o Ceará teve as moral aí de ter dois jogadores expulsos. Pisquei, achei que era o São Paulo, mas era o Ceará. Enfim, bom resultado pro São Paulo. Vai pegar ali o Avaí, né? Na próxima rodada com o time tranquilo, né? Enfim, vai jogar no Morumbi com a sua torcida. Depois tem tudo aí para eventualmente até ganhar e terminar ali a 2 pontos, talvez até 1 ponto do G8, né? Você vê a loucura que é o
Beleza,
Campeonato Brasileiro.
beleza. Mas me fala aí, quem que é o técnico da Havaí mesmo?
El poderoso Lisca, doido.
É louco, Lisca.
É louco, Lisca. É louco, Lisca. Mas quem não é louco é o Vitor Pereira aí, né, Pedrão? Que botou aquele famoso time reserva aí, né? Depois do jogo, né, de quinta-feira do Corinthians, né? Ganhando do Fluminense, enfim, classificação tranquila. Jogou com um time misto, né? Eu falei reserva, mas na verdade um time misto aí contra o América Mineiro. O América Mineiro que ganhou de 1 a 0, né? A gente acabou de falar aqui que o América tá chegando muito perto aí do Atlético Mineiro, né? E também quebrou um tabu, né? Enfim, importante pro América se consolidando aí nessa disputa pela pré-Libertadores, né?
É, cara, e o Corinthians, eu acho que abriu mão de vez, né, cara? Tipo, chegou na final da Copa do Brasil, acho que agora vai focar nisso. E, por mim, poderia ganhar, né, cara, pra ficar legal. Mas acho bem difícil, porque o Flamengo é o Flamengo. Tô falando básico aqui, né? Tipo, que o Flamengo vai ganhar, mas enfim. O Corinthians abriu mão, né, cara, do brasileiro. Não abriu, tipo. Por vontade própria, eu acho que não foi o Lisca, ó. O Vitor Pereira, ele não foi para lá achando que ia perder. Ele meteu um time misto para tentar buscar os pontos, mas conseguiu, cara. E com essa derrota, abriu mão total do campeonato.
A parada é que pro Corinthians tá muito confortável, né? O Corinthians já sabe que não vai disputar o campeonato, né? Não vai disputar para ser campeão, né? Ao contrário do que você previu, né, Pedrão? Muito
Ah, vai
distante.
que o Palmeiras perde os próximos jogos aí.
Muito distante já, né, do Palmeiras, tá 13 pontos atrás ali, né? Então, tipo, o Corinthians tá naquela, tipo, eu tô 13 pontos atrás no líder, mas, por exemplo, do segundo colocado ele tá 5 pontos atrás só, né? Então, tipo, 5 não, desculpa. Não, é isso mesmo. 5 pontos atrás do Internacional. Então, para ele é muito confortável, né? Ele tá numa posição tranquila, tá 4 pontos do sétimo colocado. Pro Corinthians, se ele vence um jogo, ele sobe ali para terceiro. Então, é uma posição confortável, né? O Corinthians fez um bom campeonato brasileiro para conseguir nessas horas assim falar: meu, posso poupar o time, se eu perder, ainda não tá completamente, né, largado o campeonato. Eu acho que seria um problema se ainda tivesse eventualmente disputando de fato o campeonato em si, né?
É, cara, tem isso. Acho que o Corinthians faz uma temporada boa. Só que agora também tem que começar a pensar um pouquinho na próxima temporada também, né? Porque a gente não sabe se o Vitor Pereira fica, se ele vai embora.
É, então, tá
É
rolando
algo a
essa
se
polêmica. O
pensar.
que que você acha, hein, Pedrão? Você acha que o VP sai?
Cara, eu acho que ele fica se ele ganhar a Copa do Brasil. Mas se não ganhar, eu acho que ele sai.
Cara, eu acho o VP um bom técnico para a seleção brasileira, hein?
Fala isso não,
Eu
cara.
sei que o recorte é curto e tal, mas é um cara de cancha, sabe? Já ganhou outros campeonatos. Eu acho um cara inteligente. É um cara que hoje a gente olha pelo investimento do time do Corinthians e a gente fala: o Corinthians tem elenco para estar em quinto colocado, mas a gente esquece que o VP ele montou um time sem as principais peças do Corinthians, né? E ele vai dando uma
Renato Augusto
mesclada,
ficou
né?
fora por boa parte.
Então, o Renato Augusto ficou fora há muito tempo, tá voltando agora e tal, enfim. Ficou sem o Paulinho e tudo mais, e ele foi, né? Ah, pô, chegou o Yuri Alberto, tudo bem, mas antes do Yuri Alberto chegar, ele tava lá com era o Mantuan, né?
Mantuan,
Como principal
saudades, hein?
atacante,
Jogava
então assim,
muito.
ele fez muito com pouco, do meu ponto de vista, né? Com jogadores não tão badalados, e ele conseguiu fazer os jogadores do Corinthians crescerem taticamente, sabe? Isso para mim é importante. Eu acho que para uma seleção é importante. Enfim, a gente ainda não sabe qual vai ser eventualmente o direcionamento aí da CBF, né, em relação ao pós-Tite. Mas eu não sei, eu acho que as coletivas dele meio enigmáticas, acho difícil ele ficar, mas eu não consigo entender muito bem o porquê dele não querer tanto assim ficar, sabe? Porque ele tá fazendo um bom campeonato, acho que a torcida super abraçou ele, né, pelos bons resultados e tudo mais, eu acho que até nos momentos que o Corinthians caiu ali, né, no caso na Libertadores, a torcida compreendeu também, né? Então, assim, é curioso, né? É muito próximo, igual o Rogério Ceni também tem dado coletivas enigmáticas, falando que não sabe se fica e tudo, né? Na verdade, não fala que não sabe se fica, né? Ele tem falado que ele fica no São Paulo se ele for campeão e tal. Então, assim, tá rolando esse movimento, né? E assim, é meio estranho. Mas eu não descartaria um eventual convite que já possa até ter sido feito por parte da CBF, e por isso que ele tá meio que, enfim, nuviando ali a ideia de permanecer no Corinthians.
Eu acho que ele é um técnico muito identificado com o Corinthians, cara. Eu acho que...
Já é meio contra a seleção, né? Porque os nossos dois últimos técnicos, você sabe, né?
É, sim, cara. Isso é verdade. Mas eu acho que ele fica. Tem que ficar, pô. Principalmente pelo que ele fez nesse time, né, cara? A gente pode falar do Adson aí, que vem sendo titular, até mesmo do Queiroz, que foi o jogador que mais jogou com ele. São jogadores que ele revelou, né?
Sim, sim. Cresceram demais na mão dele. O próprio Roger Guedes, eu acho que cresceu depois de todos os entraves que deram, né, entre os dois. Eu acho que com a chegada do Yuri Alberto aí, ele caindo mais para as pontas ali, ele cresceu de rendimento, né? Enfim, é isso. E a gente falou, né? O principal jogador do Corinthians, né? O nosso querido William, né? Não rendeu o que era esperado dele. Também ficou pouco, acabou saindo. Então, assim, o VP fez muito com pouco, sabe? E pra mim, por isso, eu colocaria. Eu sei que é meio loucura, porque é um recorte pouco. Mas se a gente olhar pela carreira do VP, eu acho que faria total sentido ele poder ter uma chance, sabe, assim, na seleção.
E parabenizar o scout do Corinthians, que funcionou, né, cara? Eu não sei se foi chute ou se realmente foi um scout preciso, porque eles também estão atrás do técnico do Cruzeiro, né? Que também é um bom técnico.
O quem tá atrás do técnico do Cruzeiro?
Não, o Corinthians na época foi atrás.
Ah, sim,
ou
sim.
Foi do Botafogo?
Foi do Botafogo, cara. Foi o técnico que hoje tá no Botafogo, né?
São dois bons técnicos.
Cláudio Castro, é isso o nome do cara do Botafogo? Deixa eu ver. Luiz Castro,
alguma coisa,
né?
Castro.
Luiz é Castro. Isso mesmo. Enfim, realmente, foi uma ótima sacada. O VP é muito caro também, né? Tem essa... Cara, eu não sei. A gente tem que olhar com calma aí, né? Mas, enfim. Agora, Pedrão, tem um técnico aí que, diferentemente do VP, tem falado que vai ficar, né? Vai ficar, não sai, porque tá ganhando o melhor salário da América do Sul. Tá com o Campeonato Brasileiro muito bem encaminhado, porque é um time extremamente competente. E mesmo tomando pressão boa parte do jogo, o Palmeiras foi lá e um golaço do Benentiel conseguiu fazer 1-0 em cima do Santos, que sai com gosto, assim, acho que amargo é pouco, né, Pedrão?
Cara, derrota é ruim. Derrota no último minuto é ruim. Você perder com o campeonato nas suas mãos, com um time melhor, é ruim. Você perder jogando melhor, com a esperança nas mãos, com um gol, assim, ridículo, jogando com a mais, é ruim. A gente conseguiu todos esses feitos com o Palmeiras nos últimos anos. Eu simplesmente odeio esse time do Palmeiras. Enfim, quando o Merentiel tava na beira do campo, eu juro por todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, e eu falei, esse merda não joga nada e vai fazer um gol. E ele fez um gol. É ridículo isso.
Ai, desculpa, tô virando Coringa aqui, velho.
É pacto. Possível. Cara, o Santos não rebaixou o Palmeiras, foi um pacto, sabe?
O pior que, cara, assim, foi um jogo bom do Santos, né, Pedrão? O Santos tá com o interino ainda aí, né? Enfim, a gente depois pode até falar sobre nomes que estão sendo ventilados aí no Santos, né? O BKCS parece que negou, né, o Santos e tudo mais. Mas eu acho que, assim, é um bom sinal, pelo menos, o Santos ter feito um jogo a nível de clássico, assim, sabe? Eu acho que a gente espera um desempenho de times nos clássicos que seja minimamente competitivo. Eu acho que isso foi entregue, sabe, por parte do Santos. O problema é aquele negócio, né, cara? Tipo assim, o Palmeiras é muito competente. Só precisou de uma oportunidade, não teve só uma.
Em cima do Madison.
Não foi só uma, tiveram algumas, né? E mesmo nem o João Paulo conseguiu, né, segurar aquela bola do Merentiel, que também achou aquele gol, né, Pedrão? Vale dizer isso aí, né?
Não, e eu quero parabenizar as redes sociais do Palmeiras aí, um bando de otário foi lá e colocou, eu vi, hein, o João Paulo ficou parado. Ah, tomar no cu.
Enfim, Pedro, eu vou parar com essa tortura aí, eu não vou te torturar mais, mas...
Cara, eu só queria falar aqui rapidinho do Santos sobre o novo técnico, que eu acho que seria muito inteligente da parte do Santos manter o interino até o final do campeonato e trazer um cara só na próxima temporada.
O Orlando Ribeiro, ele é o quê, Pedrão? Ele era técnico da base, ele é, como que é, auxiliar? Qual é que é do Orlando Ribeiro que tá comandando o time do Santos aí agora?
Cara, pra eu ter noção, eu não faço a menor ideia de quem ele seja. É, eu achei que era o Marcelo Fernandes, o interino, mas eu lembrei quando o Lisca chegou, ele meio que foi embora. Mas se eu não me engano, o Orlando Ribeiro, ele era técnico da base.
Muito bem.
Posso estar louco.
Enfim, eu falo
nosso
mais
técnico
porque...
também era, então tudo bem.
Eu falo mais porque eu realmente achei achei que o Santos foi bem, assim, eu esperava que o Palmeiras fosse muito mais dominante do que foi, né? E, enfim, tem se falado de alguns outros nomes aí, não são nomes tão badalados, né, Pedrão? Enfim, vamos
torcer. Ele foi o técnico da Copinha.
Oi?
Ele foi o técnico da Copinha.
Ah, então é isso aí, então da base, né? É, esse nome não me era estranho mesmo, talvez acho que por isso que, enfim... Eu não sei, Pedrão, assim, é um técnico que, pô, o time do Santos tá com muitos garotos, né, essa temporada, eu acho que talvez vale, aposta no cara aí até o final do campeonato, busca um técnico com calma, né, Pedrão, pra próxima temporada. Eu acho muito difícil ter uma catástrofe de níveis estratosféricos a ponto do Santos ser rebaixado, assim, com o interino, sabe? Até porque o que passou no ano aí, meu amigo, com o técnico oficial, foi brincadeira.
Não, e, tipo, ele soube fazer o café com leite ali, eu acho que ele colocou o Lucas Barbosa muito por ter trabalhado por um bom tempo com ele, né, e deixou o Ângelo no banco, o Ângelo que entrou e jogou muito, mas enfim, novidade, né. Eu acho que o BKCS também não tá totalmente descartado, eu acho que ele é o técnico no momento que o Santos tem mais interesse, mas vamos ver, os times que estão lá embaixo estão muito mal, né, cara. A gente vai falar daqui a pouco do Leão, que também, o Leão e o Juventude, que fez um jogo pra cravar, assim, que os times lá de baixo estão muito mal.
O nome da vez ali no Santos é o Maurício Pellegrino, né, Pedrão? Enfim, parece que é o nome mais quente lá. Tava no Vélez, né, até o começo desse ano. É o cara que tava comandando o Vélez antes do Cacique Medina chegar lá, né? Enfim, é uma boa possibilidade aí. Enfim, vamos ver. É um cara que tem cancha aí, né? O cara já comandou time inglês, já comandou time espanhol, enfim, vamos ver, né?
Um técnico que eu acho que seria uma boa, assim, no Santos, que sabe trabalhar com peças não de primeiro escalão, sabe, mas de terceiro, segundo, ali alguns jogadores assim, e que conhece o futebol brasileiro, é o Vojvoda. Não vou, só que eu acho bem difícil ele vir, né, porque ele tá muito bem lá no Fortaleza.
Eu acho que se o Santos chegar com um projeto pro ano que vem, sabe, tipo, ó, Vojvoda, a gente vai seguir aqui com o Orlando até o final do... A gente vai seguir com ele até o final do campeonato, vamos fechar aqui um contrato pro começo do ano que vem, você assumir o Santos. Só que assim, Pedrão, eu vou te falar, se eu sou o Vojvoda, eu não ia, cara, porque o Santos não tem estabilidade técnico nenhum. Tiveram técnicos que passaram por lá, o mínimo de estabilidade foi mandado embora, o cara vai deixar o cara vai sair do Fortaleza, que no pior momento do Fortaleza o presidente bancou pra ir para um Santos, sendo que ele não sabe se não der liga em 3 meses, ele tá demitido. Enfim, eu prefiro ficar no Fortaleza, né, que inclusive a gente já pode até puxar aí Fortaleza, que empatou, né, em 1-1 com o Juventude. Resultado péssimo, né? Principalmente porque, pô, você tá jogando contra o Lanterna do campeonato, é meio que obrigação ganhar. Mas o Fortaleza, depois daqueles 5 jogos, né? 5 vitórias seguidas, que deu um baita de um respiro, tá patinando de novo, né?
O Fortaleza que fez o primeiro gol e depois foi tomar um empate. Mas enfim, cara, eu acho que o Vojvoda, assim, depende muito das pretensões dele. Se ele for pro Santos, ele tá subindo um degrau. Então, consequentemente, se você perde, as consequências são maiores. Então, aí cabe a decisão dele. Se ele vai sair da zona de conforto ou vai preferir ficar ali mesmo, criar um projeto ali no Fortaleza, o que não seria ruim. Mas também, tipo, no Santos, o Cuca, por exemplo, em 2018 não fez um campeonato tão bom, ficou ali no meio de tabela, ninguém questionou ele, deixou o cara, ele que quis ir embora.
Porra, mas o Cuca é o Cuca, né, brother? Não tem nem como colocar no mesmo balaio, né?
Ah, sim, mas, pô, o Vojvoda, se ele vier pro Santos, eu acho que se ele fizer um campeonato ok, não vão pedir a cabeça dele. O problema é
Não
Torcer
sei,
pro Goiás em
Pedrão.
casa.
Não sei, cara. É que são circunstâncias que são, tem muitos ICs aí, entendeu? O
Sim,
Vojvoda
cara,
tem um
isso sim.
puta trabalho no Fortaleza, mas ele ainda não conquistou um status como técnico no Brasil a ponto de você perdoar uma temporada média dele. Principalmente, não, por mais que a gente saiba que o Santos não é um time, por exemplo, igual o Flamengo, que tudo é potencializado, né? Ou tá tudo muito ruim, ou tá tudo muito bom. O Santos, assim como você falou, é um salto, né? Você vai. A torcida do Fortaleza é extremamente apaixonada, mas nem de perto tem uma pressão por títulos, por questão de história, como tem no Santos. E eu acho que o Vojvoda. Eu acredito que. Não sei se a torcida teria tanta paciência como tem, por exemplo, o Cuca, né? Que o Cuca já tem campeonatos na bagagem, o Cuca já tinha uma história pelo Santos, né? Enfim, e também de uma forma ou de outra, nas duas temporadas que ele passou pelo Santos recentes, ele fez boas Libertadores, né? Uma foi até o final. Enfim, é complicado, né? Mas eu acho que o Vojvoda tem que ficar em Fortaleza, faz um projeto bem consolidado para colocar o Fortaleza como o principal time do Nordeste, assim, sabe? Ser o time fora do eixo, assim, sabe? Que vai começar a disputar com mais frequência as grandes competições e até mesmo o próprio campeonato.
Ah, cara, eu já sou time Vojvoda, eu aceito ele no Santos. Até porque as opções que o Santos tem, assim, sei lá, cara, eu acho que o BKSS e o Vojvoda são os melhores. Tem a Loco Bielsa, mas não.
Muito caro,
Não
cara.
tinha dinheiro.
É.
Não tinha
O
dinheiro.
cara tava ganhando em Libra, brother, lá no Leeds, assim, né? Esquece o Bielsa, cara, por hora.
Só se ele for louco realmente.
Bota o Bielsa na seleção, mano. Isso seria loucura. Já pensou? Pô, Pedrão,
Eu compro, eu
o
compro.
Bielsa na seleção brasileira seria maravilhoso, cara. Os jogadores que ele ia ter na mão pra fazer o. Nossa, mano, ia ser bom demais.
É, foi ele que botou o Rafinha pro mundo aí, né,
Pois
cara?
é, o monstro, né? A lenda. Enfim, não só o Rafinha, como uma boa galera do Leeds ali, que bem boa, né? O próprio Calvin Phillips, né? Que tá machucado lá no City, mas acho que se tivesse 100% à disposição, já provavelmente já estaria um tempo aí como titular, né? Enfim, mas sobre o empate do Fortaleza com o Juventude, alguma coisa a declarar, Pedrão?
É, só que foi um péssimo resultado para o Fortaleza e para o Juventude, mas não tanto mau resultado para o Ceará, São Paulo e Santos, né? Que estão naquela fase ali e pode ficar um pouco mais tranquilo.
Sim, com certeza, né? A gente vai. Na verdade, meio que o que ferrou foi o Avaí, né? Ganhar do Atlético Mineiro, né? Porque se não tivesse ganhado, estaria, enfim, um ponto abaixo, seria uma distância ainda um pouco maior da zona de rebaixamento. Mas vale dizer, ó, o Avaí tem 28 pontos, né? Os quatro times aí que a gente falou, né? Botafogo, Santos, São Paulo e Bragantino, né? Estão com 34, ou seja, a gente está falando de 6 pontos de diferença, são duas rodadas aí, né? Então, uma zona bem confortável em relação ao rebaixamento, né?
Sim, cara, eu acho bem difícil esses times caírem, até porque já já nós vamos falar aí de Cuiabá e Atlético Goianiense que fizeram rodadas fracas também, né, cara? São dois times aí que, pra mim, infelizmente o time do Carisma vai embora.
Eu acho incrível como o Atlético Paranaense faz grandes jogos e aí ele, de repente, do nada faz uns jogos mais ou menos, né? E o Deyverson segue cavando, né, Pedrão? Simplesmente Deyverson e Rodriguinho, o time do Carisma não para, ele, enfim, ele abraça a gente, ama a gente. O Deyverson que marcou o gol e não comemorou em homenagem ao Filipão. Que homem.
Cara, é muito bom o Cuiabá, sabe? Tipo, você olha pro Cuiabá e não tem como não comemorar gol dos caras. Porque uma hora sai gol do Deyverson, outra hora sai do Rodriguinho,
Ó,
já
tem
já sai gol do Pirani.
André Pirani, Jonathan Cafu. É tipo, mano, é os caras mais. Sidney Clay, os
Rodinei.
caras mais aleatórios, velho.
Pô, cara, se o Rodinei fosse pro Cuiabá, ia ser.
Pô, por favor, gente. Rodinei no Cuiabá pra ontem, petição. Depois contrata o Reinaldo também de São Paulo. Puta, ia ser
E o Ganso,
suprassumo.
pronto.
Quem?
Contrata o Ganso ia virar o Cuiabá.
Ia mesmo, cara, doideira. Mas assim, um bom jogo no final das contas, né, Pedrão? 2x2 aí, Terans e Coelho marcando a favor aí do Atlético, né? Deve ser o Rodriguinho, como eu já comentei. Enfim, o Cuiabá que buscou o Atlético, mas o jogo fica marcado, sim, com certeza. Sempre, sempre, né? Sempre pelo Deverson, não tem como ser diferente, né? Achei muito engraçado o fato dele não comemorar por conta do Felipão, tipo assim.
É, e o Cuiabá conseguiu buscar o resultado, o empate ali, até mesmo com um a menos, né, cara? Então, foi bom ali pro Cuiabá e bom pra gente também que o Cuiabá acabou não somando muitos pontos.
Sim, com certeza.
Olha, quem diria, né? Um Santista e um São Paulino comemorando por causa que os times lá de baixo não subiu.
É, cara, é tudo fase, né? Mas pelo menos meu time tá numa final de Sul-Americana, né? E com muito medo, vou falar, né, Pedrão? Porque eu tô com medo de ser amassado na final da Sul-Americana aqui, né? Como já foi profetizado que seríamos amassados pelo Santos nessa Sul-Americana. Enfim, Pedrão,
Não,
agora.
não, 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 não. Calma. Agora eu vou ter que defender o meu amigo Felipão, que vem aqui todo humilde. Vamos lá. Vocês que estão ouvindo aí, o Rodrigo fica zoando, mas ele nunca disse o ano que isso ia acontecer.
É, olha aí, é
Logo,
verdade. Muito
tome
bem
cuidado.
colocado, muito bem colocado, hein, Pedrão? Muito bem colocado.
Uma hora vai acontecer.
Uma hora pode acontecer. Pode ser ano que
Pode
vem,
não. Não,
pode ser daqui 25 anos, pode ser, mas em algum momento isso pode acontecer. Talvez não estejamos
vocês não estão
vivos para
entendendo.
ver isso, talvez não estejamos vivos para ver isso,
É que
mas.
vocês não estão entendendo. O cara invocou um oráculo aqui, sabe? Tipo, incorporou, saiu profetizando palavras.
É
Então
verdade.
isso vai acontecer. Não é se, é quando. Então é isso.
É isso aí. Pois bem, Pedrão, agora. Quem a gente já meio que deu uma profetizada foi o Atlético Goianiense aí, né? Que também não consegue sair da penúltima colocação, né? A gente meio que falou que depois que saísse das competições conseguiria até dar uma subida. Mas a verdade é que são quatro derrotas nos últimos quatro jogos, né? Acho que sentiu muito tanto a troca de técnico quanto as eliminações, né, Pedrão? Enfim, perdeu pro Internacional aí, o Inter, inclusive, que permanece na segunda colocação do campeonato, né? Enfim, cara, é, esse time do Inter que enquanto todos riam, você tava onde, né, Pedrão? Apostando no Inter, né?
Ah, cara, com certeza. É, eu tava lá. Você riu e eu apostei nesse time. Eu nunca duvidei do poder de Mano Menezes. Mas, cara, que triste fim do Atlético Goianiense, né? Foi uma temporada tão legal dos caras.
Sim.
Chegaram ali numa semi de Sula, semi de Copa do Brasil, quarta de Copa do Brasil, e mesmo assim chegou a ganhar o primeiro jogo do São Paulo e do Corinthians. Ah, cara, triste fim.
Pois
Com o
é,
pé da
cara.
final da Sula.
Pois é. Eu acho que eu já falei aqui, né? Já dei a minha letra, que na verdade isso aí foi tudo um grande plano para, na verdade, eles descerem para a Série B com mais investimento, né? Já que eles chegaram em fases mais avançadas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Isso é o que eu chamo de planejamento, né, Pedrão, para a próxima temporada.
É, cara, coisa que o Santos não fez, né? Será que se a gente cair pra Série B é bom negócio?
Eu nunca descartaria essa possibilidade. Agora, Pedrão, tem um time que ia cair para a Série B. Foi profetizado nesse podcast aqui que cairia na Série B, inclusive último colocado. E essa rodada meio que fez isso, né? Afinal, a gente vai não tem como encerrar falando de outro jogo aqui que não seja a final que nunca aconteceu, que nunca acontecerá, né? Entre Fluminense e Flamengo. Fluminense 2-1 em cima do Flamengo, sendo que o Fluminense abriu 2-0 ainda em cima do Flamengo. Cara, não tem jeito. O Diniz, é uma coisa muito louca, assim. O Flamengo, em todo esse período dele, que ele realmente é muito. É, a diferença em relação aos adversários é muito grande, né, Pedrão? Um fator em comum é que, nesse período, o Diniz tem sido uma puta pedra no sapato do Flamengo, né, cara? Isso é uma parada realmente engraçada de observar, né?
Ah, cara, é tipo São Paulo e Palmeiras, né? O Palmeiras é claramente um time que tem um elenco muito superior, mas o São Paulo sempre tá ali, né? Enchendo o
Sim.
saco do Palmeiras.
Sim, com certeza, com certeza. Enfim.
Mas sabe uma coisa que a gente profetizou? Quer dizer, você profetizou aqui que vai acontecer?
O que? Que medo.
A derrocada do Flamengo.
A
Não foi no
derrocada do
São Paulo. Você
Flamengo,
falou que
velho.
depois
Porra,
do jogo
Pedrão,
do
agora
São
você me.
Paulo ia ser a derrocada.
Você roubou um sorriso do meu rosto agora, hein, cara? Puta, velho. Verdade, hein? A derrocada do Flamengo, é isso aí. Você chegou com um pouquinho de atraso, mas tudo bem, a gente perdoa.
Você falou que ia ser depois do jogo de São Paulo, não que o São Paulo ia.
É verdade, é verdade. Eu falei que
Vale
ali ia
lembrar que no meio da
começar. Ali
semana.
de fato começou, mesmo eles ganhando, mas começou ali. Essa é a parada.
É, porque o São Paulo deixou eles ganhar pra eles ficarem com soberba, entendeu? E aí eles vão
Exatamente.
perder tudo.
É tudo
Vale
parte.
lembrar que no meio da semana o Flamengo encara o Fortaleza sem Everton Ribeiro e Pedro. Fora de casa.
É
Imagina, empata.
tudo parte de um grande plano, Pedrão. Essa é a realidade, né? Que poucos querem ver, né? Essa é a verdade.
É isso, cara. Derrocada tá chegando. E vai chegar.
Vai ficar de
Quando chegar,
olho,
vai
né?
machucar.
Vai ficar de olho e, cara, dizer, enfim, eu não vou chover no molhado e ficar falando aqui de novo, né? O grande trabalho do Diniz. E eu gosto, eu tava até pensando, né, Pedrão, assim, porque eu acho que dá para fazer um paralelo bem legal desse elenco do Fluminense, eu acho que com o elenco do São Paulo. Eu acho que são elencos parecidos, tem boas peças, tem um bom time titular, poucas opções de banco. Mas a diferença é que o Fluminense tem conseguido conquistar os pontos, né, em detrimento ao São Paulo, que não conquistou os pontos no Brasileirão, mas está numa final de Sul-Americana, né? Então, assim, para mim, eu acho que no ano são os dois grandes trabalhos, assim, sabe? Eu acho que de treinadores que fizeram muito com pouco, sabe? Eu acho que a gente pode aqui falar, ah, pô, Dorival, beleza, tudo bem que a gente sabe que o... Como que é o nome do Paulo Souza? A gente sabe que o Paulo Souza estava passando poucas e boas, né, e tal, mas assim, de uma forma ou de outra, é um puta time que o Flamengo tem, na, né, que o Dorival tem nas mãos ali e tal.
Pois chegou Everton, Cebolinha e Vidal, né?
É, então, pô, ah, vamos falar do Palmeiras? Pô, Abel, não tem, a gente espera o padrão, mas eu acho que assim, se a gente puder destacar times, né, que fizeram muito com pouco, com certeza eu acho que São Paulo e Fluminense, talvez a gente possa até colocar o Inter nesse balaio aí também, né, Pedrão? Acho que fazem grandes trabalhos com pouco que tem, né? A gente falou do VP aqui também, né, com o Corinthians. É, talvez a gente possa até falar que é um grande campeonato em relação a esses times que, na verdade, não têm grandes elencos, mas que têm construído bons trabalhos, né? O próprio Atlético Paranaense, enfim.
Sabe um técnico que eu vou falar que possa acabar zicando o resto da temporada desse técnico?
Cuidado, Pedrão, cuidado com...
Ah, não, mas se eu zicar, eu vou ficar tão feliz.
Vai lá, fala.
Jair Adventure, pô.
Jair Adventure, realmente. Até um cara que a gente fala pouco aqui também, né, Pedrão? O técnico do América Mineiro, né? Que é o. Como que é o nome dele?
Deve ser um cara de gente boa.
Não, pô, é o cara que comandou o São Paulo esses tempos atrás aí, mano. Vamos aí. Wagner Mancini. Wagner Mancini tem feito um grande trabalho também pelo América Mineiro, cara. É um outro cara que vale destacar, né? Dentro das limitações, claro, do América Mineiro, mas tá ali, tá disputando, né? Pra pegar uma Libertadores e tal. Enfim, são bons trabalhos, de times que a gente, em tese, não esperava tanto, né?
É, e tem aqueles técnicos que a gente não esperava nada e não entregou nada, tipo o Lisca, né?
Bom, o Lisca ganhou do Atlético Mineiro. O Santos ganhou do Atlético Mineiro?
Mas ganhou de São Paulo.
Pois bem, Pedrão, então vamos encerrar o podcast por hoje aqui, né? Já falamos de tudo na rodada. Inclusive, acho que a gente não tem como encerrar esse episódio de hoje sem falar, né, Pedrão? Sem passar pelo. Mesmo que a gente possa até aprofundar no episódio de sexta-feira, mas sem falar do que aconteceu em relação ao Vini Júnior. Eu não sei, eu acredito que a gente não falou disso no podcast sexta-feira, né, Pedrão? Bom. A gente não precisa, acho que nem falar qual que é a nossa posição em relação a isso, né, Pedrão? Quem acompanha a gente há um tempo já sabe, né? Então, pô, baila Vini eternamente. Não marcou gol, né, contra o Atlético de Madrid, porém, um baita golaço do Rodrigo, né? Olha, o Benzema é melhor voltar logo, viu, Pedrão? Porque tá ficando louco ali pra ele o negócio. Enfim, fogo nos racistas, bando de filho da puta. E, enfim, tá com você, Pedro.
Não, eu acho que chega até a ser cômico, né? Os caras ir lá e xingar o um maluco de macaco, sendo que os mais animais dessa história são eles, né? Pô,
Sim.
acho isso um absurdo. E, cara, o Vini Júnior pode não ter feito gol, mas o gol do Valverde, 90% você pode dar pro Vini Júnior, cara.
Cara, ele tá jogando muito, né? O que o Ancelotti fez com o Vini Júnior é, assim, volto a dizer, o Vini Júnior ainda tem alguns problemas de finalização muito menores do que em outros momentos. Mas o que o Ancelotti fez com o Vini Júnior é, assim, uma coisa monumental, cara. A gente costuma dizer que os grandes técnicos são aqueles que fazem os seus jogadores crescer tecnicamente. E com certeza absoluta, o Ancelotti fez isso com maestria, né, cara, com o Vini Júnior. Porque o Vini Júnior é isso, ele é protagonista do Real Madrid hoje, né? Enfim. E, cara, eu assim, fogo nos racistas, mas vai ser tão gostoso ver a seleção voando na Copa do Mundo e esses caras todos se mordendo de ódio. Porque a gente vai ganhar essa porra desse Hexa, Pedrão, e a gente vai bailar pra cacete, tá ligado? E os caras vão se morder de ódio.
Não, cara, e tipo, por mais que o ataque não tenha sido pro Rodrigo, você vê que ele sente isso na pele, né, cara? Tanto é que ele faz o gol e já chama o Vini Júnior e os dois bailam em frente àquela torcida de otário que nunca ganhou nenhuma Champions League na vida.
Não,
Bando de fracassado.
e é legal porque, assim, a gente viu o movimento, né? Teve o Rodrigo fazendo gol, pô, e é bem legal, né? Que seja outro. Que, assim, já que não foi o Vini Júnior, que seja outro brasileiro, né? Fazendo gol, enfim. E a gente viu movimentos também, Gabriel Jesus marcando esse fim de semana, dançando, né? Mandando mensagem. Não sei se você chegou a ver a entrevista que o Richarlison deu pro pessoal da ESPN Brasil, maravilhoso, cara. Pô, Richarlison, cara, eu vou comprar minha camisa da seleção esse ano pra ver a Copa e eu vou colocar, não vai ter como eu colocar outra pessoa que não seja o Richarlison, porque ele, pra mim, é o ídolo máximo dessa seleção. Eu estou completamente richarlizado, tá ligado? Porque o Richarlison, pra mim, ele é um modelo de um jogador que a gente precisa ter mais, sabe? Um cara que é consciente politicamente. É, e não é só porque ele concorda com as minhas visões políticas, não. É porque é um cara inteligente, sabe se posicionar, sabe ter inteligência para discutir os assuntos e que não se esconde, sabe, em muitas coisas. Principalmente depois de uma semana que teve ataque racista e que a gente teve o Lucas Moura, né, infelizmente, enfim, cria da base São Paulina, falando merda aí, né, em entrevistas. Enfim, cara. Muito bom a mobilização dos jogadores brasileiros em prol do Vini Júnior, né? Chegou na seleção aí.
David Neres também, cara. David Neres, criou de
Também.
São Paulo.
Também. Então, assim, a mobilização toda foi muito legal. Espero que nessa sexta aí, que a gente vai disputar o jogo contra a Gana, tenha mais. Que tenha gol da galera da Gana e que eles dancem pra cacete, que tenha gol dos brasileiros e que dancem pra cacete, porque eu quero que esses caras se mordam em raiva e que eu quero que a gente pegue a Espanha e que a gente passe a piroca em cima dos caras pra eles parar de ser arrombado. Essa é a verdade.
Ah, cara, mas seria muito bom a gente enfrentar a Espanha, a Inglaterra, o João Félix que falou merda da seleção brasileira, pegar Portugal, amassar esses caras tudo.
Pois é, cara, pois é. Teve um cara de
Argentina,
Camarões aí também, não foi?
Principalmente.
Que falou que a seleção brasileira já não é mais a mesma seleção. Mano, esses caras tão tudo muito
Não
louco, velho.
sei, mano, não sei, não sei nem onde fica Camarões, isso é o quê?
Cara, eu vou te falar, Pedrão,
Fica no Brasil.
o cara tem que ser muito brabo, pra, o cara de Camarões, a seleção de Camarões, o cara vai enfrentar, tipo assim, a seleção brasileira que hoje tem, sei lá, Neymar, um top, pelo menos top 10 melhores jogadores do mundo, Vini Júnior, top 10 melhores jogadores do mundo, Antony, uma das transferências mais caras do mercado, tipo assim, o futebol brasileiro tá voando e o cara lançar uma dessa, brother, eu vou te falar, o cara tem que ter saco roxo na veia, assim mesmo, hein?
Quem é Camarões na história do futebol mundial, cara? A única seleção ali que eu ainda acho que tem uma moralzinha é o Senegal, o resto, é resto.
Sim. Enfim, por hoje é isso, né, Pedrão? Grande força aí pro Vini Júnior. Continue
e pra todo mundo
bailando.
Que passa por essas merdas, né?
Sim, força pra todos. É muito difícil a gente ter que lidar com isso toda hora no nosso dia a dia, mas a gente supera. E espero que a gente consiga se organizar quanto um coletivo pra gente lutar em conjunto contra isso sempre e sempre. Pedrão, um grande abraço pra você. Até sexta-feira. A gente vai falar de seleção, né? Então, enfim, a gente vai especular aí. É muito bom que a gente vai acabar gravando na quinta. Então a gente não vai saber o que aconteceu. Ou a gente pode até eventualmente gravar na sexta, né, Pedrão? Depois do jogo da seleção e soltar o episódio no sábado. Eu acho que inclusive é até melhor a gente fazer isso. Enfim, qualquer coisa, aviso vocês lá no Instagram. Então, avisando de novo, sigam a gente lá. E é isso, Pedrão.
E hoje vocês, se vocês entrarem aí no Telegram, vocês vão ver que eu vou estar lá e o Rodrigo no próximo episódio não vai estar falando que eu não tô lá, porque eu vou estar lá.
Muito bem, então esse é mais um convite para vocês entrarem lá no grupo do Telegram e ver o homem mais bonito do Brasil lá no grupo do Telegram.
E poder me xingar também por eu, por acaso, ter zicado o time de vocês, coisa que eu faço pouco aqui, né?
É isso aí, Pedrão. Então, até sexta ou sábado, vamos ver aí.
É isso.